Aleluia. Jesus que fez isso, gente. É Ele, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos abençoou, Ele nos fez uma bênção, né? Porque antes nós vivíamos na maldição. Mas Jesus veio, né, e tirou a gente da maldição. É isso que é maravilhoso, nós temos esse Jesus, porque nós, você tem que ler bastante a palavra de Deus e confessar, escrever, ficar lendo aquilo várias vezes por dia, de que Jesus fez você uma bênção, que Ele está com você, que Ele jamais te deixará, nem te abandonará, que Ele te ama, que Ele trocou reinos por você. Então, quando vierem as dificuldades, elas estão ao seu redor e não dentro de você. Então, isso vai encorajando você, a palavra de Deus faz isso, você vai falando, você vai tendo a fé, tá? Então, o diabo não vai poder destruir você. Então, é muito importante, escreve lá, lê várias vezes aquilo. Porque enquanto você está falando alto, né, você está liberando a unção para aquilo acontecer na sua vida. Por isso que tem que falar, isso chama-se confissão da palavra. Então, se você escrever no papel, deixa lá, cada tempo você dá uma lida naquilo alto. Gente, funciona pra caramba. Aquilo que você está falando vai acontecer na sua vida. Vai ser na sua vida. Você está chamando aquilo. Então, o Espírito Santo está usando a palavra, que é a espada dele. A espada que vai contra o mal, as trevas que estão bloqueando a sua vida, a situação, para ficar ruim. Então, o Espírito Santo usa a palavra, vai lá nas trevas, tira as trevas. E a bênção acontece. Então, o que, que você quer que aconteça na sua vida? Escreve o versículo. Alguns, dois, três. Deixa lá, vai lendo. Né? Vamos começar desse jeito, porque eu não tenho hora, não tenho tempo, não sei fazer. Babá. Então, você escreve, deixa lá do lado. Gente, cada pouco você dá uma lida naquilo. Aquilo vai acontecer, porque você está liberando o poder de Deus, né, que é a palavra. O Espírito Santo vai agir na palavra. Quando você está falando, o poder que é o Espírito Santo vai agir. Então faz isso, vai acontecer, não adianta. Então esse princípio é demais, porque esse princípio ajuda na meditação. Você vai falando a palavra. Você vai falando, você vai... Aquilo transforma o seu pensamento, porque é a palavra de Deus, ela é vida. Ela não é pensamento positivo. Embora ela seja todo um positivo de poder, mas ela não é um pensamento positivo, ela é poder. Ela vai fazer acontecer o bem. Ela vai fazer com que o mal saia. Tá? Então, toda aquela coisa ruim que o diabo põe está fora, mas ele quer colocar lá dentro da gente. Então, ele põe assim, faz sentir, faz ficar pensando naquilo, sabe? Põe um terrorismo lá dentro, você fica apavorado, sabe aquele negócio assim, você fica, né? Isso é horrível, dá um pânico. Parece que Deus não vai agir, você está falando, mas isso é o diabo que está fazendo você sentir aquela situação. Então, se você escrever que Deus é bom, Deus me ama, Ele disse, jamais te deixarei nem te abandonarei, Ele disse, eu sou o seu pastor e nada vai faltar para você, você escreve o que você precisa, eu sou seu médico, sou seu remédio, sou sua cura, Deus falou isso. Então, eu confesso que Ele é... Você vai lendo cada pouco aquilo, a sua mente vai ser transformada. O Senhor diz que é o meu provedor e eu chamo a minha provisão agora. Seja lá que provisão que você esteja precisando, você vai chamando, vai acontecer, vai aparecer, vai ver. É demais, gente. É demais. Faz isso. Vão fazendo, gente. Porque Deus está precisando de gente que ore para Ele fazer as coisas. O que está faltando realmente é gente que ora. Não é que você sabe esse princípio. Saber é uma coisa, fazer é outra. É outro passo. Está faltando o segundo passo, só ficou parado no primeiro, tá? Porque a fé realmente é ação. E isso é ação. É você falar o que a palavra de Deus é. Isso é ação. Ela vai te dando uma esperança divina. A esperança divina é diferente da esperança do mundo. Ah, pois é, quem sabe esse ano acho que vai ser melhorzinho. Mas vai ser a mesma droga, não vai acontecer nada. O mundo fala isso. Ah, vamos ver, né? Até o meio do ano. Depois do meio do ano começa a melhorar. Mas nada melhora, é a mesma porcaria. Isso é uma esperança do mundo, assim, um conformismo, sabe? De quem fica sentado, não sabe como resolver a situação. A esperança de Deus é porque o milagre vai acontecer. Tá? Você está esperando o milagre acontecer. Então, essa é uma esperança de fé, de certeza. É isso que Deus quer que você tenha. Você começa a ter uma esperança, com certeza. Não é que lá depois do meio do ano vai melhorar. Não, já vai, já está. Eu já sinto isso dentro de mim. Eu sei que é assim. Eu não vou ficar com medo, porque eu já sei. Então, se você tem fé, o medo vai indo embora. Isso não é demais? Aquele pânico, você acorda de noite, você não pode dormir, aquelas coisas todas. O nervosismo. Por que é que vem o nervosismo? É porque é medo. Tudo da raiz é o medo. De tudo. É um pânico do diabo lá dentro, as trevas. Que a gente já nasceu com isso, né, gente? Isso veio lá do tataravô Adão. E aí foi indo, passando, chegou até na gente. É. Aí agora nós temos que renovar isso tudo. Tem uma raiz muito antiga, tá vendo? Lá de Adão. Então, lembra aquele negócio de nervosismo que dava assim? Você não conseguia alguma coisa, já subia um nervoso. Você errasse um caminho na rua e você não sabia onde você está. Não dá umas coisas assim? Acho que era só eu, né, gente? Mas quando eu comecei a fazer isso, parecia que Deus não ia dar conta desse negócio. Porque era uma raiz tão profunda, aquilo subia assim, eu não sei se eu ficava roxa, vermelha, amarela, nem sei, mas aquilo dava um negócio tão ruim. E aí? Mas, gente, isso daí foi embora com o vento. Sei lá, vamos, Deus vai fazer, ele está aqui, ué. Ele que vai me dar a direção. É isso, é um controle, a Bíblia diz. Escreve esse versículo e sai falando. Deus estabeleceu o seu trono no mais alto dos céus e lá ele domina sobre todas as coisas. Bom, ele está dominando sobre essa situação na minha vida. Ele tem o domínio completo. Então, gente, se você entender isso espiritualmente, você escutou o que eu falei, você tem uma mente racional, o intelecto você entendeu. Mas isso não quer dizer que lá no seu íntimo você recebeu a revelação, não. Quando você receber a revelação, você deita e dorme, descansa. É isso que Deus quer, que você tenha, é isso que Ele vai agir. Ele domina sobre a minha situação podre. Eu estou numa situação podre. Podre, gente, não serve para nada, não tem de onde consertar. Está me acompanhando? Então acabou, o diabo fez isso. Ele foi me levando para um tanto que eu deixei, agora está podre, acabou. Mas Deus está sentado no trono dEle, no mais alto dos céus. É lá que Ele estabeleceu o poder dEle. E de lá, Ele domina sobre a minha vida. Ele tem domínio sobre a minha vida. Ele tem domínio sobre essa podridão, ele vai arrumar isso. Escreve, vai falando, você vai ver Deus agir. É isso que precisa. E vai orando em línguas. Deus vai mudar completamente a sua vida. É a sua mente, seu modo de pensar. Você já não está mudando, já? Desde o dia que você aceitou Jesus, a sua mente já não está mudando? Devagarzinho, você já está começando a pensar como a Bíblia. Você não descansa mais agora, espiritualmente? Tipo, você não tem mais um controle sobre aquele nervosismo? Tem que acabar tudo aquilo, ficar na paz. Lá dentro de você, a sua alma vai ter paz. É isso que é. Que Deus quer que nós tenhamos paz na alma para Ele agir. Ele vai fazer tudo que você precisar. Então, confesse a palavra. Escreva os versículos na área que você precisa mais. Escreve. Todo mundo tem uma área que precisa mais. Vai escrevendo. Você vai ver, Deus vai fazer. E aí você pode servir a Deus com segurança, porque quando o diabo vier, ele não vai derrubar você. Pum, e quebrar igual ovo. Não, não vai. Ele não vai. Ele não vai, porque você está estruturado num lugar que é rocha, que é forte. Ele vai quebrar a cara dele lá. Ele que vai se quebrar. Ele vai bater num lugar que é a palavra de Deus que está aí dentro de você, ele cai todo estraçalhado no chão. Aquela situação que ele pôs. Gente, todos os cristãos se deveriam fazer isso. Já imaginou que lugar que o diabo estava? Lá na derrota dele, era lá que ele ia estar. Mas os cristãos deixam o diabo ficar fazendo o que ele quer. Não pode, você como cristão não pode. Tá? Então você vai ver que área que precisa de conserto na sua vida. Vai escrevendo e vai falando, e vai orando em línguas. Jesus vai consertar, porque você vai ter fé e Deus vai entrar lá. Amém? Então, olha esse livro aqui da Marilyn Hick, ela fala, a Bíblia pode mudar você, justamente, são situações dos santos da antiga aliança que eles enfrentaram com tantos problemas, mas a fé na palavra, houve transformação. Deus veio e abençoou, porque eles creram. Então, são estudos, isso aqui é estudo, vai ter que abrir Bíblia, você vai estudar, comparar, e daí você vai colocar a sua vida nestas situações. E ver se você está fazendo o que estes santos da antiga aliança fizeram para Deus abençoar. Então é muito bom isso. Traz tudo. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai andar no poder de Deus. Você tem que saber quem você é no reino de Deus. Tipo, você tem uma herança. Você tem que saber que herança que você tem. Você usar. Como você vai usar a herança que Jesus te deu? Você tem que saber isso. Aí é na palavra. Quanto mais você estudar, entendeu? Porque às vezes só ouvir aqui é rápido, você não pega. Você tem que, para você ficar livre do diabo. O Alimento da Fé do Kenneth Hagin é um devocional. Cada dia do ano tem um ensino. E é tudo sobre o que nós ensinamos aqui. Então ele dá a impressão que ele não vai conseguir terminar no fim, porque é um super ensino e ele acaba, tchum, finalizou, é demais. Né? E daí ele dá uma confissão de como você vai confessar aquilo, tipo, para você ter fé, para você andar no amor de Deus, sobre o sangue, sobre ouvir Deus, e etc. Sobre tudo, é muito bom. Então todo dia, né, sorte, eu vou ver hoje que palavra, vamos parar com isso, hein? Que palavra, aí você abre lá no dia 2 de julho, nem chegou ainda. Calma, gente, vai lá no dia certinho, 8 de março, ver o que que é. Todo dia aquilo é um ensino, vai entrando. Ele está explicando um versículo da palavra de Deus, o que que aquilo quer dizer, como você vai andar naquilo, não é demais? Ah, precisa ser perseverante. Ah, eu tenho, até preciso achar meu livro, se é que eu não dei. Ah, é tão importante que você até deu, né, amigo? Vai lá atrás, onde você deu, pega de volta, começa a estudar a palavra. Não dá as coisas boas para os outros. Você compra um e dá. Não dá os seus não, porque se você dá uma emprestada, você nunca mais vê de volta. Livro é assim, né? Ou você dá logo, ou então esse negócio de emprestar não tem dois vezes, não. Só vai um e fica por lá. Olha esse aqui da Joyce Meyer. Nunca desista, superando os desafios da vida com determinação. Você tem que vencer todas. Que o diabo atacar na tua vida, você tem que vencer todas, porque Jesus já venceu na cruz. Então ela vai dar assim bastante encorajamento, vai dar testemunhos, vai ensinar na palavra sobre como vencer. Então, para quem está desanimado, é isso aqui. Você não tem que desistir de nada. Ah, vai desistir do trabalho, vai desistir, sei lá, enfim, de aprender alguma coisa. Não tem que dizer, ah, está muito difícil. Eu era mestra nisso. Ah, é difícil? Nem mexer, eu não vou fazer, não. Vou ficar sentada com a perna cruzada, adoro, não preciso fazer nada. Mas, gente, quanto mais eu for orando, aprendendo, mais Deus vai fazendo. Vai, ai, Jesus! Não tem quem faz, você tem que fazer tudo. Servir de 4-5. Amém. É um prazer, porque é com o amor de Deus. Você faz o que você ama. Quando você ama, você faz. Você não quer saber, não tem peso, não tem custo, não tem preço. Você faz o que você ama. É para fazer mais, eu faço mais, porque eu amo. Eu quero que as pessoas recebam. Então, é isso. Quanto mais você amar, mais você terá de Deus e você vai poder servir. Você só serve a Deus se você ama. Ama a Deus, ama as pessoas, né? Porque esse negócio de só amar a Deus não existe, né? Tem que amar. Bom, mas hoje nós não vamos falar de amor. Deixa pra lá, porque esse assunto é salgadinho. Vamos falar, continuando a falar do poder de Deus? O Senhor me levou a isso hoje. Abre lá em Marcos, deixa eu ver, em Marcos, capítulo 4. Um ensino. Que Jesus, sabe que tudo que Jesus fez, ele estava ensinando como andar na nova aliança, ok? Ou seja, porque nova aliança, nós podemos dizer que é vida, é uma vida, né? É mais que uma aliança o que nós estamos vivendo com Deus, é mais, porque é vida. Porque a antiga aliança não era vida, era uma aliança externa, que não havia relacionamento entre os homens e Deus. Mas agora existe um relacionamento. Nós temos uma intimidade com Deus. Isso não é o máximo, gente? Isso é um privilégio. Você ter uma intimidade com Deus. Então use, gente. Se a gente gosta de ter intimidade, sabe o fulano? Aí você começa a falar. E eu conheço com o fulano. Que você é amiga do irmão, do tio, da cunhada, do vizinho do fulano. E eu conheço. Deixa ele ser importante. Fala mesmo, gente. Você vai chegar onde sendo amigo do irmão, da vizinha, do tio, do cunhado, do cara super? E eu com isso? Que você... É o cargo dele, é a posição dele. E nem se eu for lá na casa dele, eu conheço ele. Agora, se eu sou amiga do rei Jesus, né, sou filha de Deus, que é meu pai, gente, aí faz diferença. É isso que você tem que pegar. Entendeu? Porque as pessoas do mundo, elas gostam de botar status disso, né? Eu conheço fulano. Ah, eu estive lá. Sabia que a minha irmã... E eu conheço com a sua irmã. É você? Não, então, para que você está falando isso? Quer dizer, é umas bobeiras que a sociedade, né, coloca. Vocês estão me acompanhando nisso? Ah, certeza, né, gente? Precisa ficar se mostrando porque o vizinho da minha tia é o irmão do fulano. E eu conheço, gente. grande coisa. Isso para mim não me abala em nada, ainda que fosse o próprio. Agora, se falar de Jesus, eu vou sair correndo atrás. Este faz diferença, muda a nossa vida e é um privilégio você ter intimidade com Deus. E o que você faz com isso? Que Ele é o dono de tudo. Ele criou todas as coisas. Aliás, foi Ele que te deu a vida. Tá ok? Então, esse sim nós devemos ter super intimidade e mostrar para as pessoas que Ele está conosco, num bom sentido de que eu posso te levar até lá, se você quiser. Eu te apresento, você quer? Então aceita Jesus agora e Ele será o Senhor da sua vida e o seu Salvador. E você vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ficar cheio com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E você vai orar em línguas, Ele vai interceder com você e você vai ter relacionamento com Deus, que agora é o seu Pai. Então aí você ficou importante. Porque agora o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Aí é que é eterno. Então, gente, nós pensa nisso. Você tem condição, o privilégio de andar com aquele que é, que sempre foi e será. Aquele que é o primeiro e o último. O alfa e o ômega. Você tem o privilégio de estar com Ele. Ficar com Ele. A hora que você quiser, Ele te aceitou. Por causa do sangue dEle. E você deixa para lá? Você põe Ele guardado aonde? Numa gaveta? E você quer ter intimidade, relacionamento, status com gente que não tem nada para te dar. Porque se te der alguma coisa que custa caro, você tem que dar de volta. Você sabe o que é isso. Não é não? Claro que é. Deus te dá. Ele deu a primeira coisa para você, a vida dEle. É de graça, é só você querer. E Ele quer o seu coração, na verdade. O que Ele está querendo? O seu coração, a intimidade. Pensa nisso, porque o diabo distorce tudo. Pensa nisso, você poder ficar sentado, só adorando a Deus. Na presença do Rei. Ficar recebendo da glória dEle. O que você acha isso? E Ele abençoando você, curando você, cuidando de você, livrando você do mal. Você não acha isso, Márcio? Então, isso é privilégio. Nós temos acesso a esse Deus. Ele fez essa condição para nós. Então, é isso que é glorioso em toda a história de nós podermos estar junto do Rei. Da eterna glória, Jesus Cristo, é a eterna glória. Não a glória só até um tempo, não, é eterna. Nós podemos ficar com Ele e Ele passa a glória dEle para nós. Porque Ele diz na palavra que se nós nos aproximarmos dEle com amor, que seria isso? Se eu for buscar Deus, você tem que buscar Deus. Você não vai a todo dia buscar água no filtro, na geladeira? Senão você morre se não for. Você não vai? Claro que você vai. É isso que você tem que fazer. Você tem que buscar Deus. Todos os dias você tem que buscar Deus. Não fique emaranhado nesse mundo cheio de coisa podre. Engano mentiroso. Furado. Não fique emaranhado lá todo o tempo da sua vida. Quando você fizer alguma coisa lá, pega um tempo, vai com seu Deus. Vai buscar Deus. Igual você vai no filtro buscar água. Porque antes você tinha que ir no poço, puxar a corda. Mas agora nós temos o filtro lá dentro, pega uma água geladinha, bebe. É desse jeito que você tem que buscar Deus. É vida. Você vai buscar este Deus, Ele vai começar a abençoar você, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Lá quando você fica buscando Deus, é isso que é buscar Deus, entendeu? Para tudo, senta lá, abre a sua Bíblia, lê. Uma carta que você escolheu, que você vai ler todos os dias. Leia aquilo. Adore o seu Deus. Ore em línguas. Mesmo que você não esteja pedindo nada, Ele vai começar a te abençoar e mostrar para você como você vai orar. Para quê? Ele vai começar a abençoar você. Ele vai começar a guiar suas orações. Você vai começar a ter força interior para viver. A sua visão de mundo vai começar a mudar. Porque relacionamento é pessoal e tem que ser do coração. E com Deus é assim, tem que ser uma intimidade do seu coração com Ele. Por isso que não adianta você ficar falando decoreba, porque não é do coração, é do intelecto. Tem que partir do seu coração. Ai, mas eu não sei falar nada com Deus. Então, ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você. Uma hora você vai saber. Ele vai ensinar tudo para você. Isso é demais, é um privilégio. E sendo assim, Jesus veio justamente para mostrar e ensinar como é que anda no reino de Deus aqui na terra, por enquanto. E ele, por parábolas, ensinou muito sobre o reino de Deus, como que é. Como que é o céu, como que é a vida eterna. Através de parábolas, ele ensinou isso. E para andar aqui, no dia a dia, ele foi ensinando como que nós vamos viver com as bênçãos de Deus e como que nós vamos nos livrar dos ataques do diabo. Jesus fez tudo isso. Então, você já abriu em Marcos 4? Então, é versículo 35 a 41. Está valendo? Então, rapidamente. Aqui está um super ensino, queridos, para nós sermos abençoados. Naquele dia, versículo 35, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então, alguns barcos, né, junto de Jesus, atravessavam o mar, tá ok? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e olha, gente, já devia estar meio que noitinha, né, porque já era tarde. Até que o barco chegou lá pro meio, já devia estar meio que escurecendo. Não é legal isso, é uma situação terrível de morte, né? Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Eu não quero nem saber disso, porque diz que o barco lá no mar, depende do lugar, se está com muita onda, vira os móveis, a pessoa cai, começa a ficar para cá, para lá. É um horror, hein? Imagina só os barcos deles, que não devia ser desse jeito, né? Aquelas ondas horríveis. Imagina, os caras eram pescadores, sabiam mexer com o mar, com a água, e eles estavam passando por uma situação horrorosa, que foi o diabo que pôs. Então, olha. Então, levantou-se um temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher d'água. Conclusão, ia afundar. Porque se enchesse mais um pouquinho, era o fim. E Jesus estava na popa. É claro que era o diabo que estava fazendo isso, tá certo? O diabo manda essas coisas, qualquer coisa, para atrapalhar a nossa vida, para destruir e pôr em perigo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, o barco enchendo d'água. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eles deviam estar gritando, deviam estar um alvoroço só, uma gritaria só, porque com aquele barulhão todo, né, nem se escutava, porque o barulho do vento, o barulho de trovão, o barulho de raio, o barulho das ondas, da água. E eles deviam estar gritando também, apavorados. Você imagine Pedro gritando apavorado, um homem pescador que sabia andar no mar. Mas quando o diabo vem, nós precisamos é de Jesus. Então, eles acordaram Jesus, que não estava nem aí, porque com ele não ia acontecer nada mesmo. Mas, veja a lição. E ele despertando, olha só a cena, gente. Ele, olha aqui, foi bem, está bem escrito. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Gente, glória a Deus, é o poder. Mas, veja só. Então, lhes disse, imagina só a cena, ele olhando para os caras assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Fé, aliás. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus quis mostrar para ele que eles eram capazes de fazer isso daí. Ele está falando para nós que nós somos capazes de parar o diabo. Meu Deus do céu! Nós devemos exercer a autoridade que ele nos deu. Por isso que quando eu vou ficar sozinha com Deus, eu estou me enchendo da autoridade dele. Ele está me purificando, ele está me santificando, enquanto eu estou lá, que eu fui buscar Deus. Lembra que você foi buscar água no filtro? Você não saiu de onde você está e foi lá? Não é telepatia que a água vem até você, você vai. Há uma ação, não há, gente? Buscar Deus é a mesma coisa, você para o seu mundo, você para a sua vida e vai buscar Deus. Parece que é difícil isso, mas isso é uma opção. Tá, Deus está te esperando. Tem um lugar lá onde você vai que Deus está lá. Quando você chega lá, ele já está lá. Ó, ele já sempre esteve lá. É você que não vai. E o dia que você não vai, ele está lá, vai lá. Você perdeu aquele dia. Aquele dia não volta. Todos os dias que você vai, ele está lá. O dia que você não vai, ele estava lá. Aquele dia acabou, não teve, você não recebeu daquele dia. Não é que no outro dia você vai receber em dobro. Aquele dia você não recebeu. Se você não bebeu água ontem, você não bebeu. Hoje você não está suprindo de ontem. Está me acompanhando? Então Jesus mostrou para eles, vocês são capazes. Ele está falando para nós. Vocês são capazes de parar qualquer ataque do diabo. Por dois motivos. Abre agora em Lucas capítulo 10, por esse motivo. Lucas 10. Está valendo, queridos? Por isso que a gente tem que orar para ir pegando essa prática. Quem nunca andou de bicicleta vai andar, cai na hora, né? Plum, dá um, vai ali, se for uma curva, umas pedrinhas já cai. Quem nunca andou não sabe, não tem ideia. Depois vai indo, anda um pouquinho. Quando for para andar num lugar estreitinho, vai fazer assim, vai cair, sair, depois volta, porque não está com prática. Por isso que nós ficamos a sós com Deus. Para nós aprendermos com Ele e recebermos o poder que é dEle para exercermos nas horas difíceis. Né? Porque o diabo vem, gente. Ele vem na nossa casa, na nossa família. Ele vem no trabalho. Né? Ele vem na parte financeira, no dinheiro. Ele vem nos relacionamentos. Ele vem em todas as situações. Ele vem também nas situações climáticas, como foi aqui. Em todas as situações. Mas nós temos um Deus que nos defende. É por isso que você tem que buscar Deus. As pessoas vão entrando num caminho religioso. Ah, eu já sei, ela falou a mesma coisa. Ela foi em Rondonópolis e falou a mesma coisa. Eu vou inventar uma Bíblia sua? Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. E isso amanhã, quando eu voltar, eu tenho que falar isso de novo. Porque quanto mais você descobrir isso, mais você vai fazer. E mais você vai chegar lá onde Deus quer que você chegue. Para que você entre nas trevas. Aonde os bruxos estão, os macumbeiros. E chegue lá e use a palavra e nada, nenhum mal te atinja. Está valendo? Senão Deus não pode mandar você nas trevas densas. Como é que ele vai tirar as aonde lá? Está valendo? Quando vier um negro desse aí, se você não estiver nesse lugar, como é que você vai exercer a autoridade de Jesus ali naquela hora? Se você não está exercendo nem na sua vida. Está valendo? Então, nós temos que servir a Deus. Eu comecei orando porque eu queria que Deus ficasse na minha casa. Eu não era boba. Nem sou. Mas eu falei, ah, eu vou ficar orando, Deus vem aqui, cuida de mim, do meu marido, depois dos minhas filhas, ah, é isso que eu quero. Eu creio que Deus faz isso, então eu vou ficar orando. Eu pensei que eu só ia ficar recebendo isso. Não, quanto mais eu fui orando e exercendo esta autoridade na minha casa, na minha vida, com a minha família, eu fui crescendo em Deus. Deus falou, vai saindo da casca do ovo. Você não pode cair, porque você está tendo que dar para as pessoas. Então, se você começar a praticar na sua casa, na sua vida, você é um servo de Deus. Não pense que Deus vai pegar você aqui agora e vai lá, você nem tem prática. O diabo acaba com você. A gente tem visto muita coisa assim. Então, o diabo vem na casa, na família, nos relacionamentos, vem no trabalho, vem no dinheiro, vem na doença, vem no corpo. E aí, você faz o quê? Se der certo Deus, se não der, o diabo acaba? Não. Jesus acabou de ensinar. Por que você não tem fé? Por que você não usa a sua fé? Comece a usar. Se você começar a usar, Deus vai pôr gente aí na tua frente. Com certeza. Ó, então vê só no capítulo 10 de Lucas, versículo 18. Não, 19. Jesus está falando. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Não é literalmente, né, gente? Vocês sabem que é sobre o diabo, né? Todos os ataques do diabo, você põe aí entre parênteses. E sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nada vai causar dano para nós se nós vamos buscar Deus. Não se mete com o diabo se você não busca Deus. Uma vez a mulher foi lá. O que é que essa bagunça aí, não sei o quê? O diabo estava lá na moça, falou, ah, velha, sai daqui, você não tá com nada. Era dirigente do grupo de oração. Ficou mal ou não? Ah, ficou. Então não se mete com o diabo. Mas é para você exercer a autoridade. Fica lá com Deus e começa a exercer na tua vida. Na tua casa. No teu emprego. No teu dinheiro. Na tua saúde. Tá valendo? Você, aonde você puser o seu pé é seu. A pessoa já fica pensando que ela vai pôr o pé não sei aonde. É onde você está, meu filho. Calma. Se você não exercer a autoridade ali, você não vai para outro lugar. Aonde você está, sua família é sua. Você exerce uma autoridade sobre a sua família. Espiritual. Tá valendo? É espiritual. Não é com as pessoas. Porque às vezes tem gente que quer confundir achando que a autoridade é sobre as pessoas. Não, é sobre o reino espiritual. O diabo. Então você vai começar a falar o versículo e falar, diabo, para. Para agora, em nome de Jesus. Sai dessa situação agora, em nome de Jesus, porque está escrito. Escreve esse versículo. E vai falando para você crer que você tem autoridade. Entendeu? Então, se você não orar, você vai viver o resto da sua vida isso aí que você é. Se você buscar Deus, você vai andar nessa condição que Jesus te deu. E é bom que ande, porque senão quando você chegar lá, você vai passar vergonha, viu, diante de Deus. Porque você aceitou Jesus, não fez nada e deixou o diabo fazer o que quer. Então, veja Mateus 4. O que que Jesus, por que Jesus foi tentado? Por que que Jesus foi para o deserto e o diabo veio tentá-lo? Para vencê-lo e dar essa condição de vitória para nós. Que é uma condição de substituição. Ele entrou no nosso lugar e nos deu o que ele é. Tá ok? Então, veja que Jesus venceu o diabo lá. E deu essa vitória para nós. Por isso que você pode, porque você nasceu de novo. Você tem a natureza de Deus. Você tem que saber o que é certo e o que é errado diante de Deus. E isso é lendo a Bíblia, hein? Lê as cartas. Não vai ler Jó. Ah, mas sabe que agora eu estou lendo Isaías? Ah, lindo. Quantos mil assuntos tem lá em Isaías? Vem me ensinar. Se você souber, você vem me ensinar, eu vou sentar, vou estudar bastante. Não sei. E a carta de 1 João, qual é o assunto? É o amor. Ah, então beleza. Então continua. E Efésios, e Filipenses, e Tiago, etc. Vai lendo isso, você tem que saber o assunto da carta. Então vocês vão escolher uma carta, que vocês vão ler um mês, 40 dias, enquanto você não souber o assunto, você não sai dela. Escreve qual é o assunto e vem me contar depois. Quem quiser faz isso, eu vou ver, falar, vou dar um beijo na bochecha. Beleza, agora sim, você está crescendo espiritualmente. Cada carta, qual é o assunto? Às vezes tem alguns, uns dois, três, às vezes tem um. Então, lê qual que é o assunto dessa carta. Eu não entendi, já. Então você está precisando ler mais, querido. Vai lendo. Uma hora o Espírito Santo, epa, ele está falando disso aqui, então escreve. Você está assimilando, você vai saber o que é certo e o que é errado. Se você não souber o que é certo e errado, você não vai mandar diabo nenhum embora. Ele vai te enrolar o resto da sua vida. E você pensa que você está aí todo, né, formoso. Tá valendo essas dicas? Ah, é dica, mais que essa, gente. Vou carregar você no colo, então. Olha só, capítulo 4, versículo 1 de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sabia e ele foi. Ele não estava com medo de diabo nenhum. Ele estava na condição de homem, ele foi lá. Mas ele nunca pecou. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, viu que ele estava com muita fome, né? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus fez o quê? Tá bom, eu estou morrendo de fome, vou transformar. Não. Ele não seguiu conselho nenhum de diabo. Você não tem que seguir conselho nenhum de diabo. Você tem que saber que é o diabo que está falando com você. Porque existe o discernimento de espírito. E se você não sabe discernimento de espírito, é péssimo. Você não sabe o que está rolando aqui, é péssimo. Gente, você não sabe o que está rolando quando você está vendo um ambiente. Você está no ambiente, você cai igual dois patinhos na lagoa. Aonde você for, você tem que saber o ambiente. Se você é espiritual, você sabe. E é triste se você não é espiritual. O diabo te leva onde ele quer. Então, por isso que você tem que ler muito a Bíblia, orar em línguas bastante, buscar Deus. Você vai entrando num lugar espiritual. Uma conversa, já sabe, isso é o diabo. Tá valendo? Então, ele não fez nada de pão, não. Aí Jesus respondeu, está escrito, ô diabo, não só de pão, entendeu? Por que que você vai mandar o diabo embora? Está escrito. Você larga o que é meu agora, em nome de Jesus, porque isso é meu e eu recebo pela fé. Isso já está na minha vida. Já é na minha vida. É assim que é. Você vai orar desse jeito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele citou isso, que está em Deuteronômio. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará o teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O pastor David sempre fala disso, né? Que jeito que você acha que o diabo levou ele lá? Gente, o diabo sabe fazer coisas. Não dê chance pro diabo, que ele sabe fazer coisas. Ele pega uma pessoa daqui e leva pro outro lado. Porque Deus não fez isso com Felipe? Ele faz isso com as pessoas, com os macumbeiros. Os feiticeiros. Aparece na tua frente. Então, não vamos dar chance pro diabo, porque o diabo faz coisas enganosas. Ele é nojento. Nós temos que orar muito para saber o que, que o diabo faz. E mandar ele embora. Tá valendo? Então, Jesus falou assim, respondeu para ele, também está escrito, ô diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, de certo, ele pôs todo o desejo do dinheiro, do poder, de ter, de estar acima de qualquer homem, de ser o homem mais poderoso da terra. Com certeza ele pôs isso no coração de Jesus. Ele veio tentar, porque quando ele vem, ele faz isso. Por isso que é perigoso. Mas Jesus venceu e ele nos deu a condição de vencer. Ninguém precisa ficar com esse desejo, porque não dá para servir a dois senhores. Jesus falou. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Então Jesus não provou nada para o diabo que ele era poderoso. Jesus provou? Não, ele simplesmente exerceu a autoridade. Você não precisa mostrar para o diabo que você é poderoso, coisa nenhuma. Exerce autoridade no nome de Jesus. Tudo vai acontecer, mas não é porque você falou, é por causa do nome de Jesus. Aconteceu por causa do nome de Jesus. Eu falei, mas aconteceu por causa do nome de Jesus. Foi Jesus que fez, não fui eu. Foi por causa do nome de Jesus. Então, nós devemos exercer esta autoridade. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque Jesus... Tudo que ele fez foi para ensinar, para mostrar como que é que nós vamos exercer todo o poder, autoridade do nome dele, né, para nos livrar do diabo. E é isso que nós temos que fazer. Ninguém precisa ficar aguentando coisas do diabo. Então, esse momento a sós tem que ser valioso, querido. Quando você for, vai de coração. Tá? Porque o religioso só faz coisas da boca para fora, não muda. Não muda, é sempre o mesmo. Por quê? Porque é religioso. Tudo que faz é religião. Se você fizer de coração, cada dia você está mudando. Cada dia você está recebendo mais de Deus e é isso que importa para Deus. É o seu coração, é a transformação dele. Valeu? Então, tira, vai buscar essa condição em Deus e ficar livre de tudo que o diabo está fazendo na sua vida pessoal, no seu lar, no seu trabalho, em nome de Jesus.